sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 23 de janeiro. Hoje aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump retira Estados Unidos de acordo comercial com países do Pacífico. Negociações de paz na Síria decorrem no Cazaquistão. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Um tribunal diz não à transformação da Casa CE em partido. Temos reações.
A Casa vai reunir o seu Conselho Presidencial nesta quinta-feira. Irá reunir na primeira semana de fevereiro o seu Conselho Executivo Nacional. São esses órgãos que vão apreciar a situação e depois vão deliberar.
Vamos também falar das jornadas parlamentares da UNITA e de acusações que este partido faz ao MPLA. E da UILA chega-nos uma reportagem com dados chocantes sobre a gravidez precoce.
Nós tivemos duas cesariadas em crianças de 12 anos.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do acordo comercial com países do Pacífico, conhecido pela Parceria Transpacífico. O acordo foi assinado pelo governo americano na presidência de Barack Obama, mas nunca foi ratificado pelo Congresso. O acordo seria o maior comercial regional da história, abrangendo cerca de 40% da economia mundial e cerca de um terço do comércio mundial.
O presidente Donald Trump acaba também de assinar duas outras ordens, portanto, o congelamento do recrutamento de funcionários no governo federal e também a não atribuição de fundos a organizações não-governamentais que efetuem ou promovam o aborto. Entretanto, uma organização cívica americana de defesa da ética no governo, conhecido pela sigla CRU, diz que vai processar o presidente americano Donald Trump por violação de uma obscura cláusula da Constituição americana. A cláusula proíbe potências estrangeiras de efetuarem pagamentos ou de fazerem ofertas ao presidente americano sem a prévia aprovação do Congresso. O presidente Donald Trump acaba de afirmar que isso não tem qualquer mérito.
Representantes do governo sírio e da oposição estão na capital do Cazaquistão para conversações de paz apoiadas pela Rússia e Turquia. Fontes ligadas à delegação dos rebeldes disseram que não haverá negociações diretas com o governo sírio. Espera-se que as negociações em Astana se concentrem no fortalecimento de um cessar-fogo em todo o país, mediado pela Rússia, Irã e Turquia, em dezembro passado. Depois da primeira sessão de reuniões, o embaixador da Síria nas Nações Unidas, Bashar Jafar, acusou a oposição de não estar a agir de modo responsável.
O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, diz que será criada uma comissão de verdade e reconciliação para analisar as acusações de má governação durante os 22 anos em que Yahya Jammeh dirigiu o país. Numa entrevista à Voz da América, Adama Barrow disse que 22 anos foi um longo período e o povo quer conhecer a verdade. Um conselheiro de Adama Barrow disse hoje à imprensa que antes de deixar o país, Yahya Jammeh roubou 11 milhões de dólares americanos e carros de luxo saíram do país num cargueiro. Grupos de direitos humanos denunciaram abusos de Jammeh durante os anos que esteve no poder, incluindo a prisão de opositores, políticos e jornalistas.
O primeiro-ministro das Maurícias, Anode Jagnul, de 86 anos de idade, passou as rédeas do poder ao seu filho numa controversa transição política. Pravind Jagnul tem 55 anos de idade e ocupava até agora o cargo de ministro das Finanças. A transição verificou-se sem a realização de eleições, suscitando acusações de corrupção e apelos à realização de novas eleições.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola indeferiu o pedido de transformação da Convergência Ampla da Salvação de Angola, coligação eleitoral, a Casa CE, em partido político, alegando algumas irregularidades no processo. A coligação diz que vai reagir em breve. O Coque Mukuta tem as últimas.
Lindo Bernardo Tito, porta-voz de um dos vice-presidentes da Casa CE, confirmou à Voz da América o indeferimento e afirmou que nos próximos dias haverá uma decisão do Conselho Deliberativo da coligação.
A Casa vai reunir o seu Conselho Presidencial nesta quinta-feira e irá reunir na primeira semana de fevereiro o seu Conselho Executivo Nacional. São esses órgãos que vão apreciar a situação e depois vão deliberar. Pode a Casa adotar uma das seguintes decisões: pedir aos partidos para suprirem as insuficiências ou pedir a que tenhamos que ir para as eleições como coligação e depois das eleições ir para o processo de transformação. Depende do que esses órgãos vão decidir.
Tito explica que estiveram na base da decisão a não realização de congressos dos partidos filiados na Casa CE antes do pedido de transformação da coligação em partido político.
Por exemplo, os estatutos dispunham que a decisão da extinção e da fusão tem que ser tomada pelo Congresso Extraordinário convocado especificamente. Mas os partidos tomaram essas decisões, alguns em congressos ordinários, outros através de seus biro políticos. Ora, a outra questão é exatamente a especificação do coro que tomou as deliberações. As atas não faziam referência dos coros deliberativos, porque o estatuto dos partidos diz, ou dispõe claramente, que a deliberação tem que ser tomada por maioria de 2/3. Isso não estava claro, mas ainda não havia as resoluções das deliberações. Havia referência sobre a transformação, ou no comunicado final, ou na ata. Isso para o tribunal não é suficiente. Ora, supridas as insuficiências, então podemos voltar a requerer para que o tribunal venha então a diferir a transformação. Não há inconveniente nenhum do ponto de vista jurídico. O que é apenas meras insuficiências que resultam dos congressos dos partidos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, o maior partido da oposição, a UNITA, iniciou hoje as suas 6ª jornadas parlamentares sob o lema Pela Cidadania, Transparência e Boa Governação. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse na altura que os 5 anos desta legislatura deixaram muito a desejar. A UNITA insiste que vai apresentar em breve uma proposta para o poder local, como nos diz agora o Manuel José.
O líder do grupo parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, assegurou que o seu grupo parlamentar tem já na manga uma proposta de lei para as autarquias e poder local.
O grupo parlamentar da UNITA tem de novo a lei das autarquias e do poder local para levar à Assembleia. Muito breve. Esperamos que nessa altura o partido de regime não faça o mesmo, que é dar um tiro no pé e recusar cidadania aos angolanos. Por isso aqui trouxemos.
A Costa Júnior diz que a boa governação é condição indispensável para a satisfação da cidadania.
Sem boa governação, o cidadão não beneficia daquilo que são as riquezas que o país tem, não beneficia da criatividade e da disponibilidade do povo que temos. Também não podemos estar a adiar continuamente as nossas esperanças de vida. O angolano hoje vive com muitas frustrações. 2017 pode ser o ano de mudança. Através destas realizações, tentarmos chegar mais perto do cidadão e tentarmos o reconhecimento da eficácia, da competência e da absoluta credibilidade dos valores democráticos na UNITA.
Para o primeiro painel do dia, esteve a cargo do economista Fernando Heitor, que falou da economia e gestão em tempo de crise, conselhos úteis para as empresas e as famílias. Heitor pensa que deve haver uma sacudidela profunda na economia angolana. O consultor econômico internacional defende o emagrecimento urgente da máquina governativa angolana.
Veja só, por exemplo, o tamanho do governo. O governo é muito grande, é muito pesado. Há muitos tachos aí para pessoas que não fazem quase que absolutamente nada.
Veja também a quantidade de programas. Há uma série de programas que se querem
implementar ao mesmo tempo. Você vai hoje encontrar um conjunto de programas, uns até quase que são a repetição dos outros, portanto assim não funciona.
As jornadas parlamentares da UNITA prosseguem amanhã e termina na quarta-feira com presença de preletores nacionais de Cabo Verde e do Brasil. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos a falar da oposição, de algo que está a suceder um pouco em várias províncias de Angola, o MPLA anunciar a deserção de elementos da UNITA, pois este partido acusa agora formalmente o governo de usar o dinheiro público para aliciar militantes a juntarem-se ao MPLA. Venâncio Rodrigues.
Em conferência de imprensa, o secretário-geral do Galo Negro, Nhani Marcolino, apresentou na última sexta-feira dois responsáveis do seu partido como sendo alguns rostos visíveis das tentativas de corrupção e aliciamento. O político acusou a governadora da Lunda Sul, Cândida Narciso, e um dos administradores do Kwanza Norte, identificado por Victor Abdenegro, como tendo aliciado os mesmos com elevadas somas de dinheiro e bens materiais para abandonarem a UNITA. O dirigente do Galo Negro diz que o partido que sustenta o governo institucionalizou a corrupção para empobrecer os angolanos, tirar proveito político da sua desgraça e depois utilizar a mesma corrupção para exibir a pobreza material e espiritual de alguns cidadãos. O político da oposição disse que os relatos na imprensa pública sobre deserções de membros da UNITA visa unicamente transmitir a ideia de um crescimento aparentemente fenomenal do partido que sustenta o governo, resultante do ingresso voluntário e não compulsivo de membros da UNITA no MPLA, com o único objetivo de diminuir a principal força da oposição. O porta-voz da UNITA, Alexis Sakala, considera os episódios descritos como um atentado à dignidade das pessoas.
O que nós entendemos que a mudança de partido não é o problema, como se pretende fazer. Isto até humilhar um bocadinho as pessoas, esta prática que nós estamos todos a acompanhar, naquilo que se vai dizendo, muitas vezes sem fundamento também, mas procura humilhar um pouco os cidadãos.
Por seu turno, o analista Maguta Nkondo também disse que o partido que sustenta o governo provoca a pobreza para depois servir-se dela para corromper membros de outros partidos com a finalidade de fragilizá-los usando o dinheiro público. Ele disse que os partidos visados pelo MPLA devem aprofundar a coesão e unidade interna para não permitir atos do género.
Vemos a felicitência daquele militante, porque quem também provoca esta pobreza é o MPLA. Tive combatentes na pobreza, porque é ele que não lhes pagam nada, que não lhes aceita como ativos combatentes. Então provocar isto para lhes fragilizar, porque um fraco, um pobre, um esfomeado, ninguém pode resistir.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, pois vêm aí as eleições e com as eleições a aproximarem-se, espera-se que o voto jovem venha a ter um papel importante, não só pelo seu voto, mas também pela sua atitude, pois no Kwanza Sul, o diretor provincial da Juventude e Desportos fez um apelo aos jovens, como nos diz o Fernando Caetano.
Micas Miquinho, como é carinhosamente tratado, chamou a atenção à camada jovem para um comportamento ordeiro, tanto na fase da atualização e no momento de votação, fatores que considera fundamentais para o êxito do processo eleitoral.
Aqui uma responsabilidade particular dos nossos jovens, das mais variadas organizações juvenis, dos partidos políticos, das igrejas, estudantes, fazedores de cultura e desportistas. O nosso grande pano de atuação vai ser nas abordagens que pretendemos fazer com estes jovens, porque serão eles os principais disseminadores das informações sobre o comportamento ordeiro que se espera vir a ter a própria juventude durante o processo de registro eleitoral e também durante a votação. De resto, os próprios jovens que vão trabalhar nas mesas e assembleias de votos. Então, aqui uma responsabilidade particular neste dever de cidadania, neste dever patriótico.
Do Sumbe para a Voz da América, a Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. E agora vamos falar de algo preocupante. Uma pesquisa para avaliar as crianças e o impacto da gravidez na adolescência na província da Huila vai ser desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade Mandume e Andemufaio. Mas para já há dados perturbadores. Já sabemos, por exemplo, que há mais de 1000 casos de gravidez precoce em 3 meses. E houve mesmo casos envolvendo crianças de 12 anos. Teodoro Albano.
A pesquisa, cujas conclusões da primeira fase devem ser apresentadas em março próximo, faz parte de um projeto financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a População, FUNWAP, e a Agência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Os municípios de Kipungo, Matal e Lubango serão as zonas de incidência do estudo, segundo o vice-decano da Faculdade de Medicina da Universidade de Mandumbia de Mufayo, Gilberto Apata.
A nossa amostra é de 1.178 indivíduos. Vamos estar a pesquisar 19 conglomerados em cada um dos 66 bairros identificados no município de Lubango, da Matala e do Kipungo.
A pesquisa é anunciada numa altura em que só no último trimestre de 2016, 1.009 adolescentes abaixo dos 14 anos engravidaram, de acordo com dados oficiais avançados pelo principal hospital materno-infantil do Lubango, Irene Neto. O diretor-geral daquela unidade hospitalar, Flávio Hilário, diz que a situação é assustadora.
Nós tivemos duas cesariadas em crianças lá de 12 anos. E desse universo, nós estamos a seguir cerca de 8 crianças com problemas sérios, tanto que já são portadoras do vírus da HIV.
O governo da Huila, atento com os números da gravidez na adolescência e com todas as suas consequências, refere que a preocupação do momento é trabalhar na prevenção.
A nossa grande preocupação é trabalhar principalmente as questões de prevenção.
Vice-governadora da Huila para o setor político e social, Maria Chipalavela. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos ter aqui agora alguns dados económicos de Angola. O governo disse hoje que em 2016... a economia deverá ter um registro de crescimento de apenas 0,1%, portanto isso abaixo do 1,1% anteriormente previsto, portanto isto o ano passado. A boa notícia é que o déficit das contas públicas deverá ter ficado no 2,3% do produto interno bruto, muito abaixo dos 6,8% anteriormente previstos. Os números são, contudo, preliminares. As autoridades angolanas anunciaram, entretanto, que não prevêem este ano uma nova emissão de títulos de dívida em moeda estrangeira, os chamados Eurobonds. O Estado angolano precisa, no entanto, de captar 3 bilhões e meio de kwanzas, cerca de 20 mil milhões de dólares, em endividamento no mercado interno este ano, através dos bancos e com a entrada de fundos, admitindo uma descida nas taxas de juros. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700 e na Guiné-Bissau, tudo através da Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na nossa página na internet, voaportugues.com. Pode nos acompanhar também no Facebook, voaportugues. E se nos quer dar uma informação, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, WhatsApp, é lá onde deve ir. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Apesar dos avanços e da construção de novas escolas, milhares de crianças poderão este ano ficar mais uma vez fora do ensino. Não há escolas ou professores ainda em número suficiente e não há vagas nas existentes. Em Malanje, a Direção Provincial de Educação disse que prevê matricular este ano 399.817 alunos no ensino geral no ano letivo de 2017. Quem o disse foi o titular do setor, Gabriel Alexandre Boaventura. O Isaías Soares foi à rua e verificou o drama que se vive em muitas escolas para se conseguir registar as crianças. Isaías.
Milhares de alunos do ensino primário, primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, poderão ficar em casa no presente ano letivo, principalmente no município de Malanje, por falta de salas de aula, nos estabelecimentos de ensino público e privado. Os encarregados de educação são obrigados a madrugar para encontrar um lugar nas longas filas. Na escola do primeiro ciclo do ensino secundário hoje ainda, o cenário não é diferente.
Humberto da Costa, vim matricular o meu irmão, está uma enchente. A escola já tem-se apenas dos 12 anos, mais do que isso, não. Isso também me sente na oitava. Então, acho que está difícil matricular.
Anabela, desde as 5 horas para podermos fazer matrícula aos nossos filhos. As pessoas estão na bicha, não conseguem atender, não conseguem dar entrada dos documentos. Ficamos aqui até 12 horas, nem conseguimos fazer matrícula para nos mandar voltar. Fica meio complicado para nós.
Encarregadas de educação que tentaram lugar na escola do primeiro ciclo, hoje ainda, com apenas 300 vagas para o presente ano letivo, e a diretora da escola Patrícia Lumuma 1234, Maria Stella Leite Velho, disse não existirem mais vagas para crianças.
A procura é tanta, mas temos poucas vagas. Temos 90 vagas apenas para iniciação, não temos vagas para primeira classe, não temos vaga para segunda e não temos vaga também para terceira classe. Temos para as outras classes, como a quarta, sexta, quinta, o módulo 2 e o módulo 3, mas a procura é mesmo nas classes iniciais. A iniciação, primeira, segunda e a terceira classe. Mas não temos como satisfazer a demanda. Estamos a matricular de acordo com o número de professores e de salas que nós temos na nossa escola.
Diretora de escola Patrícia Lumuma, Maria Estela, na cidade de Malanje. Durante o ano letivo 2016, a Direção Provincial da Educação precisava de 2.600 novos professores no ensino geral e tinha fora do sistema de ensino 28.950 crianças em toda a extensão da província. 7.393 professores estão no ativo atualmente e podem juntar-se outros 364 entre os milhares que realizaram esta semana os testes de admissão. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2017, a decorrer no Gabão. Hoje temos dois jogos do Grupo B, Senegal-Argélia, Zimbábue-Tunísia. São, portanto, jogos, como eu disse, do Grupo B, onde Senegal já está apurado depois de duas vitórias iniciais. A Argélia, um dos favoritos, a melhor equipa nos rankings da FIFA, mas a Argélia está a lutar pela sobrevivência e precisa de um milagre. Tem que bater o Senegal hoje e esperar depois que o Zimbábue derrota a Tunísia, a quem um empate basta. Ontem a Guiné-Bissau disse adeus à competição depois de perder com o Burkina Faso por 2-0, num jogo em que teve várias oportunidades de marcar. Nós entramos em contacto com Mamadou Lamine Marnak, jornalista da Guiné-Bissau, que tem estado a acompanhar os jurtos, e começámos por lhe perguntar qual o ambiente junto da seleção agora eliminada do torneio.
Muita tristeza à volta da seleção nacional, mas com tanta alegria. A mistura, portanto, digamos assim, porque a seleção nacional, segundo as declarações dos dirigentes e a equipa técnica, conseguiu, de facto, honrar o nome da Guiné-Bissau devido ao futebol praticado, portanto, nesta sua primeira participação num campeonato africano de nações. Ontem, a seleção nacional perdeu por duas bolas sem respostas, mas teve mais posse de bola, mais remates, mais controle de bola ao longo dos 90 minutos. E isso também foi evidente, portanto, devido à reação dos jogadores e à equipa técnica da equipa adversária, neste caso Burkina Faso, todos reconheceram, de facto, a superioridade da Guiné-Bissau no jogo de ontem. Portanto, pouca sorte.
Qual é a próxima tarefa da seleção da Guiné-Bissau? O que é que eles têm pela frente agora?
Não há uma competição oficial até no mês de junho, neste caso, em que a seleção nacional volta para competições oficiais através da eliminatória para a fase final do CAN 2019.
Ah, muito bem.
E, portanto, terá que preparar a partir de agora a seleção, fazendo jogos amigáveis, jogos de preparação para poder entrar, portanto, nesta competição oficial a partir do mês de junho.
Era Mamadou Lamine Marna a falar-nos do Gabão, já apurados para os quartos de final desta competição do CANA. Temos, portanto, o Burkina Faso, os Camarões e o Senegal. E agora vamos dar uma vista de olhos muito rápida pelo futebol europeu. Em Portugal, Benfica soma e cega, bateu o Tondela, mantém 4 pontos de vantagem sobre o Porto, que ganhou 10 sobre o Sporting, que empatou. Na vizinha Espanha, tudo la mesma. Real Madrid ganhou a Málaga por 2-1. Sevilha suou para vencer o último classificado, Osasuna, por 4-3. Barcelona goleou o Eibar 4-0. Na classificação, Real no topo, com mais um ponto que o Sevilha, mais dois que o Barcelona. Mas tem menos um jogo o Real Madrid. Em Inglaterra, Chelsea, mais longe, bateu o Hull por 2-0. Tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Arsenal, mais 9 que o Tottenham. Em Itália, os dois primeiros ganharam. Juventus mantém-se no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Roma, 4 sobre o Nápoles. Na Alemanha, o campeonato regressou após férias de inverno. Os dois primeiros ganharam. Bayern bateu o Freiburg 2-1. Leipzig deu 3 ao Eintracht. Bayern tem 42 pontos, Leipzig tem 39. Basquetebol americano, a salientar ontem a extraordinária cabazada que o Dallas infligiu ao Los Angeles Lakers, 122-73, 39 pontos de diferença. Dallas sem piedade. Os vice-campeões, o Golden State, foram até a Flórida e ganharam. Bateram o Orlando, 118-98. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Quando há tragédias, quando há guerras, quem surge lá sempre são organizações não-governamentais, Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteira. Mas esses membros dessas organizações correm sempre riscos. Eduardo Ferro.
No ano passado, funcionários de agências de auxílio estiveram envolvidos em 365 incidentes de segurança na República Centro-Africana, Síria, Afeganistão, Somália e Iraque. Esses ataques põem em risco a segurança dos trabalhadores, assim como a sua missão de entrega de ajuda humanitária. Por exemplo, na República Centro-Africana, confrontos entre grupos rivais em Bambari fizeram deslocar 10 mil pessoas só durante o mês passado e dificultaram a entrega de assistência ao campo de refugiados local. No mês de dezembro, as instalações da Organização Médicos Sem Fronteiras em Bambari foi assaltada por duas vezes.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai estar a cargo da segunda meia hora e nessa segunda meia hora ele vai também apresentar uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos ataques a membros de organizações não-governamentais. Isso na nossa segunda meia hora, portanto de uma hora e meia de emissão. Para já eu vou-me despedir. Vamos ficar com Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Swimming in your water, so
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de janeiro de 2017. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade. A administração Trump quer retirar-se do acordo Ásia-Pacífico. Síria, conversações de paz começam no Cazaquistão. Presidente turco visita Moçambique. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Kalé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o deputado pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Geraldo Carvalho, considerou hoje uma afronta política ao partido o assassinato do delegado político distrital de Tambara, em Manica, e alertou para a situação ser uma ameaça à democracia no país. André Batista tem mais pormenores.
É ele mesmo e está num estado de decomposição um pouco avançado, tendo em conta que passam cerca de 8 dias de lá para cá. O caricato é que o corpo apareceu na zona de Matosinhos, próximo daqui de Chimoio. E acreditamos que este tenha sido o modo desse tipo de situação. Já ouvimos em vários sítios corpos que pessoas são assassinadas num ponto e aparecem num outro. Esta é uma ameaça à democracia moçambicana, esta é uma ameaça a uma afronta política ao MDM, um partido de paz, um partido que não tem armas. Portanto, nós como partido sentimos-nos muito, 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 muito chocados com essa situação.
Disse Geraldo Carvalho, que falava após reconhecer o corpo de finado na morgue do Hospital Provincial de Chimoio. Contudo, as autoridades manica impediram hoje a realização do funeral da vítima, mesmo com os familiares e amigos já reunidos na morgue do hospital para peritagem, que inclui autópsia ao corpo, no sentido de se esclarecer o homicídio.
Ainda ficamos mais tristes quando as instituições como estas, que fizeram impedir com que hoje se realizasse o funeral, não tenham feito no seu devido momento. Não é agora que a família está preocupada em querer fazer o seu funeral que aparece a autoridade a dizer que o funeral não pode ser realizado.
Entretanto, Elcídia Felipe, porta-voz da Polícia de Manica, que tinha antes considerado prematuro concluir o assassinato do delegado, disse hoje que um trabalho de investigação está em curso para esclarecer o homicídio. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E continuamos em Moçambique. O presidente turco Recep Erdogan inicia hoje uma visita de 2 dias a Moçambique, uma visita que será dominada por questões económicas e políticas, incluindo também o combate ao terrorismo internacional. Ramos Miguel.
A Turquia integra a lista dos 10 principais investidores de Moçambique e nesta visita a delegação turca vai tentar identificar outras áreas de cooperação presentemente centrada fundamentalmente no comércio e agricultura, segundo Tajip Argonil, empresário turco em Maputo. Dados do Centro Moçambicano de Promoção de Investimentos, CPI, indicam que em 2015 o volume das trocas comerciais entre Moçambique e a Turquia ultrapassou os 120 milhões de dólares contra 5 milhões de dólares em 2005. Para a Confederação Moçambicana das Associações Económicas, CTA, na sigla em inglês, esta visita será uma oportunidade para o estabelecimento de parcerias entre empresários moçambicanos e turcos, principalmente nas áreas de mineração, transportes, construção de infraestruturas, turismo e energia.
A perspectiva de CTA é precisamente essa de catapultar através desta vinda, não é? Onde esperamos ter quase 450 participantes nesse encontro. Sabemos que a Turquia tem muita experiência na área industrial, é muito boa também na prestação de serviços e quase dá emprego a 25% da população na zona da agricultura.
Prakash Prahlad, vice-presidente para o pilar de economia na CTA. Por seu turno, o jovem empresário moçambicano Tomás Rondinho disse à Voz da América que na Turquia o setor de turismo e transportes tem vindo a registrar um grande crescimento e nós pretendemos estabelecer parcerias nessas áreas com empresários turcos. Refira-se que em 2015 a companhia aérea turca abriu uma rota entre Istambul e Maputo, o que levou à perda do monopólio da transportadora aérea portuguesa nas ligações diretas entre a capital moçambicana e o continente europeu. Nesta visita, o presidente da Turquia faz-se acompanhar por uma delegação de 150 empresários, representantes de diversos setores de atividade económica, comercial e financeira daquele país. O encontro entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o seu homólogo turco Recep Erdogan está marcado para esta terça-feira, 24. Segundo fonte oficial, para além de questões comerciais e económicas, os dois estadistas deverão debater também assuntos políticos, incluindo o combate ao terrorismo internacional. Filipe Nyusi e Recep Erdogan vão igualmente testemunhar a assinatura de instrumentos jurídicos de cooperação bilateral e participar num fórum de negócios Moçambique-Turquia. Esta é a primeira visita de um presidente da Turquia a Moçambique desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1975. O presidente turco iniciou este domingo 22 um périplo africano que o levou já à Tanzânia e depois de Moçambique seguirá para Madagascar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Nem em Angola, o Tribunal Constitucional indeferiu o pedido de transformação da Casa CE em partido político, alegadamente por haver algumas irregularidades no processo. O Coque Mukuta tem mais para nós.
Lindo Bernardo Tito, porta-voz de um dos vice-presidentes da Casa CE, confirmou à Voz da América o indeferimento e afirmou que nos próximos dias haverá uma decisão do Conselho Deliberativo da Coligação.
A Casa vai reunir o seu Conselho Presidencial nesta quinta-feira. Irá reunir na primeira semana de fevereiro o seu Conselho Executivo Nacional. São esses órgãos que vão apreciar a situação e depois vão deliberar. Pode a Casa adotar uma das seguintes decisões: pedir aos partidos para suprirem as insuficiências ou pedir a que tenhamos que ir para as eleições como coligação e depois das eleições ir para o processo de transformação. Depende do que esses órgãos vão decidir.
Tito explica que estiveram na base da decisão a não realização de congressos dos partidos filiados na Casa CE antes do pedido de transformação da coligação em partido político.
Por exemplo, os estatutos dispunham que a decisão da extinção e da fusão tem que ser tomada pelo Congresso Extraordinário convocado especificamente. Mas os partidos tomaram essas decisões, alguns em congressos ordinários, outros através de seus biro políticos. Ora, a outra questão é exatamente a especificação do coro que tomou as deliberações. As atas não faziam referência dos coros deliberativos, porque o estatuto dos partidos diz, ou dispõe claramente, que a deliberação tem que ser tomada por maioria de 2/3. Isso não estava claro, mas ainda não havia as resoluções das deliberações. Havia referência sobre a transformação, ou no comunicado final, ou na ata. Isso para o tribunal não é suficiente. Ora, suprindo as insuficiências, então podemos voltar a requerer para que o tribunal venha então a diferir a transformação. Não há inconveniente nenhum do ponto de vista jurídico. O que é apenas meras insuficiências que resultam dos congressos dos partidos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passagem agora aqui na Voz da América a Cabo Verde, onde a presidente da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas, a ACRIDES, considera que se deve reforçar o trabalho de sensibilização e de transmissão de conhecimentos nas escolas para impedir e combater o abuso e exploração sexual de menores, assim como a prostituição de uma forma geral. Nosso correspondente do arquipélago, Eugênio Teixeira, tem mais pormenores.
Lourença Tavares congratula-se com o plano apresentado pelo Governo, mas a Presidente da Acrid diz que o sucesso do mesmo passa necessariamente pelo envolvimento de todas as estruturas públicas e privadas nessa missão. Reforço o trabalho educativo nas escolas, resgate de valores no seio da família cabo-verdiana e campanha de divulgação de mensagens gigantes nos aeroportos, hotéis e outros pontos de interesse público e turístico são algumas ações que podem contribuir para minimizar o problema da prostituição no arquipélago, avança a Presidente da Acrid. No entanto, aquela responsável considera fundamental a criação de condições para o empoderamento das famílias, muitas com graves problemas sociais, acompanhado de ações de sensibilização para a mudança de comportamentos, já que Cabo Verde tem uma sociedade altamente consumista. Neste particular, Tavares afirma que a comunicação social pode desempenhar um papel importante, divulgando reportagens e programas educativos que possam contribuir para a mudança de mentalidade dos cidadãos.
Este plano poderá impedir abusos se nós envolvermos toda a comunidade, toda a família, todos os atores à volta da problemática, porque nenhum problema social que afeta a criança ou que afeta a família, uma única instituição poderá trabalhar. Mas os problemas sociais enfrentados com parceiros e trabalharmos de forma articulada e em sintonia, poderemos sim reduzir. Cabo Verde, com os programas, com os planos que tem, se passarmos a fiscalizar o que realmente é decidido e é decretado como lei para ser cumprido, se passarmos a fiscalizar, teremos sucesso.
Já a Presidente da Fundação Infância Feliz considera que os diagnósticos de muitos problemas do arquipélago são conhecidos, pelo que o mais importante é passar da teoria à prática. Adélcia Pires diz que com a conjugação de esforços e parceria estreita entre o Estado e as diferentes instituições que contribuem para o desenvolvimento do país, o caminho fica mais fácil para que sejam alcançados resultados positivos.
Uma das coisas que eu até recomendo que podemos fazer é introduzir guia metodológica desses fenómenos do plano. O plano agora tem um guia metodológico para chegar a cada escola, e pode até depois sair para as famílias, porque as escolas têm também as famílias com eles, têm as comunidades com eles. Eu penso que se trabalhar bem nas escolas, porque as escolas engloba tudo e todos, e é uma coisa todos os dias permanente, e toda a gente atenta sobre esse fenómeno, nós podemos conseguir resolver muitos problemas e em pouco tempo acabo de ter também já um índice muito mais menos de qualquer um. Cabo Verde é um país pequeno que rapidamente pode-se controlar isso. Nós só querendo, fazendo, diminuindo a distância entre a teoria e a prática, e nós conseguiremos trabalhar isso.
Outras personalidades abordadas pela Voz da América também destacam a importância das escolas reforçarem mecanismos educativos sobre a família e valores morais, sem esquecer o grande papel que a comunicação social deve desempenhar nessa matéria. A melhoria das condições de vida dos cidadãos, com realce para as famílias mais carenciadas, constitui outro fator fundamental. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o Senado vai proceder esta semana à votação acerca das individualidades que foram nomeadas pelo presidente Donald Trump para integrar a equipa de segurança nacional. Paulo Oliveira.
Senadores republicanos declaram o apoio a Rex Tillerson para secretário de Estado. Horas depois de Donald Trump ter prestado juramento, o Senado confirmou por esmagadora maioria as designações para chefiar o Pentágono e o Departamento de Segurança Interna.
Os sim são 98 e um voto não. E a nomeação foi confirmada.
Agora, a maioria republicana apoia Rex Tillerson, cujo relacionamento próximo com o presidente russo Vladimir Putin está a causar alguma controvérsia.
Esta não foi uma escolha fácil, mas acredito que, quando se tem dúvidas, o presidente tem um benefício da dúvida.
A primeira barreira de Tillerson vai ser na Comissão de Relações Externas do Senado. Entretanto, o Senado de maioria republicana vai pressionar a confirmação do diretor da CIA, Mike Pompeo, após o fracasso de sexta-feira que irritou a Casa Branca de Trump.
Senate Democrats are stalling the nomination of Mike Pompeo and playing politics with national.
Os senadores democratas estão a impedir a nomeação de Mike Pompeo, jogando com a política da segurança nacional. Isto é o que a imprensa deve escrever. Vamos obter a aprovação de todos os nomeados, mas para alguns será um pouco mais demorado do que para outros.
Os republicanos sublinharam que presidentes anteriores entraram na Casa Branca com a confirmação de mais nomeados do que ocorre agora com Trump.
I remember very well in January of 2009, the Senate on the first day.
Recordo-me bem de que, em janeiro de 2009, o Senado, no dia da cerimónia de posse, aprovou 7 elementos do gabinete. Agora foram 2. Devemos dar ao presidente a equipa da Segurança Nacional na altura em que mais necessitamos. Trata-se de saber se o Senado vai sancionar e no que estamos a fazer, abdicando da responsabilidade de fiscalização.
Os democratas argumentam que os nomeados por Trump têm demorado em cumprir com as informações financeiras e éticas.
If there was ever a group of the cabinet nominees that cry out for rigorous scrutiny,
desta feita, temos um grupo de designados que exige escrutínio. O gabinete do presidente está repleto de bilionários e banqueiros que têm conflito de interesses.
A votação de outras confirmações conflituosas vai ser o do Departamento do Tesouro da Energia e dos Serviços de Saúde e Recursos Humanos, bem como para a Agência de Proteção do Ambiente.
Amigo ouvinte, boa noite de novo. A partir de Washington, passamos agora à Zâmbia. O novo presidente, ou melhor, à Gâmbia, o novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, diz que será criada uma comissão da verdade e da reconciliação, e isso para analisar as acusações de má governação durante os 22 anos em que o ex-presidente Yahya Jammeh dirigiu o país. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Numa entrevista à Voz da América, Adama Barrow disse que 22 anos foi um período longo e o povo quer conhecer a verdade. Um conselheiro de Adama Barrow disse hoje à imprensa que, antes de deixar o país, Yahya Jammeh roubou 11 milhões de dólares americanos e carros de luxo saíram do país num cargueiro.
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million.
Um conselheiro especial de Adama Barrow, novo presidente da Gâmbia, explicando que Jammeh roubou dinheiro do país. Grupos de direitos humanos denunciaram abusos de Jammeh durante os 22 anos em que esteve no poder, incluindo a prisão de opositores políticos e jornalistas. Jammeh deixou a Gâmbia no sábado, depois da pressão do grupo econômico regional. Ele não queria abandonar o poder depois de perder as eleições de 1 de dezembro. O novo presidente recusou um pedido de Jammeh continuar na Gâmbia, baseado no facto de que não poderia garantir a sua segurança. Barrow, de 51 anos, promete reformas eleitorais para garantir que futuros presidentes não manipulem os seus mandatos. Outra promessa de Barrow é a profissionalização das forças de defesa e segurança da Gâmbia. Quanto à governação, Barrow diz que não irá manter os ministros de Jammeh. Em relação aos seus próprios mandatos na presidência, Adama Barrow diz que o povo é que decidirá.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Representantes do governo sírio e dos combatentes rebeldes reúnem-se em Astana, a capital do Cazaquistão, pela primeira vez em cerca de 6 anos de guerra. As conversações de 2 dias são apoiadas pela Rússia, Irão e Turquia. De novo, o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos não enviaram nenhuma delegação. O embaixador George Kroll participa como observador. Yahya Al-Ahrid, porta-voz da oposição, disse que é a prioridade da reunião um fim das violações do governo ao cessar-fogo de 30 de dezembro. Se tal acontecer, disse, será uma ajuda ao processo político. Antes do início das conversações, no domingo, foi divulgado um vídeo mostrando o que se diz serem ataques aéreos que atingiram duas cidades sírias sob controle dos rebeldes. O representante do governo sírio, Bashar al-Jafar, disse que as autoridades de Damasco estão dispostas a discutir todas as questões. Não há soluções rápidas e simples para o conflito de 6 anos, disse o representante russo, expressando otimismo sobre as conversações. O embaixador dos Estados Unidos, George Kroll, indicado por Barack Obama, participa nas negociações como observador. O porta-voz da oposição, Yahya al-Aridi, disse que não se importa com isso. O mais importante é reunir com qualquer um que esteja interessado em acabar com a tragédia síria, especialmente se o regime estiver interessado nisso. O representante do governo sírio, Bashar al-Jafar, espera que no mandato de Donald Trump o lado americano seja mais favorável a uma solução política. Os sírios, que deixaram os seus locais habituais de residência por causa da guerra, esperam que as conversações permitam o seu regresso à terra. Ali Mohammed é um deles e espera ver a segurança restabelecida no seu país e em todo o mundo árabe, depois de muitos terem deixado as suas zonas e vivido outras situações. Mas nem todos confiam nos políticos. Dizem que a reunião de Astana poderá ser como qualquer outra que já teve lugar. Estima-se que desde março de 2011, 400 mil pessoas perderam a vida no conflito sírio.
No ano passado, funcionários de agências de auxílio estiveram envolvidos em 365 incidentes de segurança na República Centro-Africana, Síria, Afeganistão, Somália e Iraque. Esses ataques põem em risco a segurança dos trabalhadores, assim como a sua missão de entrega de ajuda humanitária. Por exemplo, na República Centro-Africana, confrontos entre grupos rivais em Bambari fizeram deslocar 10 mil pessoas só durante o mês passado e dificultaram a entrega de assistência ao campo de refugiados local. No mês de dezembro, as instalações da Organização Médicos Sem Fronteiras em Bambari foi assaltada por 2 vezes. Segundo o presidente da Câmara de Bambari, Mati Bataben, foram indivíduos não identificados que levaram a cabo os roubos e não os grupos armados que controlam a localidade.
E nós deploramos tudo isso. E eu penso que isso aqui é a causa de tudo.
Nós lamentamos isso, disse Bataben. Acho que a causa dos assaltos são a miséria e a pobreza. Isso poderia explicá-lo. Mas é também a mentalidade e a educação. Quem não tem educação tem tendência a ter este tipo de comportamento. Depois dos assaltos, a Médicos Sem Fronteiras decidiu reduzir a sua equipa e as suas atividades em Bambari. Segundo o seu representante, Emmanuel Lampert, essa redução pode ter efeitos a longo prazo. As crianças, disse Lampert, não são imunizadas e são, portanto, mais vulneráveis a doenças transmissíveis. De facto, a mortalidade infantil na região subiu nos últimos anos porque as crianças não foram devidamente vacinadas durante a crise. Com cerca de metade da população centro-africana precisando de ajuda, os funcionários das agências de auxílio trabalham muitas vezes em zonas extremamente difíceis. Só durante o ano passado, 5 desses funcionários morreram e 27 outros foram feridos em ataques, ou seja, mais do que no Afeganistão, no Iraque ou na Somália. Para a sua segurança, as organizações humanitárias dependem das forças do governo e dos capacetes azuis da MINUSCA, a Força da Manutenção da Paz da ONU, na República Centro-Africana. Apesar da ONU ter cerca de 12 mil soldados através do país, bem equipados e armados, eles não podem cobrir totalmente um país tão extenso e as forças do governo estão submetidas a um embargo de armas, estão mal treinadas e raramente saem da capital. Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, tempo agora para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2017, a decorrer no Gabão. Hoje temos 2 jogos do Grupo B, Senegal-Argélia, Zimbábue-Tunísia. São, portanto, jogos, como eu disse, do Grupo B, onde Senegal já está apurado depois de 2 vitórias iniciais. Argélia, um dos favoritos, a melhor equipa nos rankings da FIFA, mas a Argélia está a lutar pela sobrevivência e precisa de um milagre. Tem que bater o Senegal hoje e esperar depois que o Zimbábue derrota a Tunísia, a quem um empate basta. Ontem a Guiné-Bissau disse adeus à competição depois de perder com o Burkina Faso por 2-0, num jogo em que teve várias oportunidades de marcar. Nós entramos em contacto com Mamadou Lamine Marnak, jornalista da Guiné-Bissau, que tem estado a acompanhar os jurtos, e começámos por lhe perguntar qual o ambiente junto da seleção agora eliminada do torneio.
Muita tristeza à volta da seleção nacional, mas com uma portanto, alegria à mistura, portanto, digamos assim, porque a seleção nacional, segundo as declarações dos dirigentes e a equipa técnica, conseguiu, de facto, honrar o nome da Guiné-Bissau devido ao futebol praticado, portanto, nesta sua primeira participação num campeonato africano de nações. Ontem a seleção nacional perdeu por 2 bolas sem respostas, mas teve mais posse de bola, mais remates, mais controle de bola ao longo dos 90 minutos. E isso também foi evidente, portanto, devido à reação dos jogadores e à equipa técnica da equipa adversária, neste caso Burkina Faso, todos reconheceram, de facto, a superioridade da Guiné-Bissau no jogo de ontem. Portanto, pouca sorte.
Qual é a próxima tarefa da seleção da Guiné-Bissau? O que é que eles têm pela frente agora?
Não há uma competição oficial até no mês de junho, neste caso, em que a seleção nacional volta para competições oficiais através da eliminatória para a fase final do campo 2019.
Ah, muito bem.
E, portanto, terá que preparar a partir de agora portanto, a seleção, fazendo jogos amigáveis, jogos de preparação para poder entrar, portanto, nesta competição oficial a partir do mês de junho.
Era Mamadou Lamine Marna a falar-nos do Gabão, já apurados para os quartos de final desta competição do CAN. Temos, portanto, o Burkina Faso, os Camarões e o Senegal. E agora vamos dar uma vista de olhos muito rápida pelo futebol europeu. Em Portugal, Benfica soma e segue. Bateu o Tondela, mantém 4 pontos de vantagem sobre o Porto, que ganhou 10 sobre o Sporting, que empatou. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Real Madrid ganhou a Málaga por 2-1. Sevilha suou para vencer o último classificado, o Osasuna, por 4-3. Barcelona goleou o Eibar 4-0. Na classificação, Real no topo, com mais 1 ponto que o Sevilha, mais 2 que o Barcelona. Mas tem menos 1 jogo o Real Madrid. Em Inglaterra, Chelsea mais longe, bateu o Hull por 2-0. Tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Arsenal, mais 9 que o Tottenham. Em Itália, os 2 primeiros ganharam e o Juventus mantém-se no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Roma, 4 sobre o Nápoles. Na Alemanha, o campeonato regressou após férias de inverno. Os 2 primeiros ganharam. Bayern bateu o Freiburg 2-1. Leipzig deu 3 ao Eintracht. Bayern tem 42 pontos, Leipzig tem 39. Basquetebol americano a salientar ontem a extraordinária cabazada que o Dallas infligiu ao Los Angeles Lakers. 122-73, 39 pontos de diferença. Dallas sem piedade. Os vice-campeões, o Golden State, foram até a Flórida e ganharam. Bateram o Orlando 118-98.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ouvinte no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E como habitualmente, tempo agora para vermos quais os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que o presidente Trump revela prioridades em política externa, com conversações com o primeiro-ministro israelita sobre o Irão e preparando-se para receber a chefe do governo britânico. Quanto ao New York Times, afirma que Trump tem um primeiro fim de semana atribulado. E por último, o USA Today anuncia que o antigo presidente George Bush deixa unidade de cuidados intensivos. Amigo ouvinte, no seu receptor, como dizia, está a Voz da América a transmitir em português, a partir da capital americana. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 36 segundos aqui em Washington, lá fora sendo nublado e chove. A temperatura é de 6 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, Washington retira-se de acordos comerciais internacionais, representantes do governo sírio e da oposição na capital do Cazaquistão. 23 de janeiro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Aron Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os angolanos sustentam uma perspectiva de muitas incertezas sobre qual será o impacto da política externa norte-americana em Angola com o início do exercício do mandato da administração Trump, cujo presidente eleito tomou posse na última sexta-feira. Como São Tomé, os angolanos preferem ver para crer e mostram-se expectantes sobre o modelo das relações bilaterais que Donald Trump vai introduzir na sua política externa para a África em geral e para Angola em particular. Entre políticos e analistas de relações internacionais, as previsões mostram posicionamentos diferenciados, a julgar pela conjuntura da política interna e a forma como a administração Trump vai lidar com a atual liderança do país. Se, por um lado, os analistas de política internacional julgam ser ainda muito cedo para uma avaliação sustentada, por outro lado, alguns políticos, sobretudo da oposição, defendem que a administração Trump deve assumir uma política externa com Angola bastante incisiva e apontam a necessidade dos americanos influenciarem para uma governação mais transparente e democrática, que o governo angolano seja pressionado a garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos e ajudar no combate à corrupção para garantir a alternância do poder em Angola.
Os angolanos consideram, por outro lado, que a entrada em funções da administração Trump pode ser igualmente determinante por coincidir com o ano em que Angola vai realizar as quartas eleições gerais, cujo desfecho apresenta-se imprevisível. Bernardino Neto, analista de política internacional, admite que Donald Trump sustenta uma visão muito parcial do continente africano. Ainda assim, o especialista é de opinião que as relações entre a Casa Branca e Luanda vão ser definidas a partir do princípio da abertura e de vantagens recíprocas.
Primeiro que Trump é uma figura que vem precisamente apresentar um susto para o mundo. Mas temos de facto que nos adaptar de que é ele o líder da maior potência mundial. E à volta disto, só temos é que encontrar estratégias, encontrar fórmulas para poder lidar com aquilo que deverá ser a sua atuação. Neste prisma, enquanto continente africano e enquanto Trump candidato, fez uma leitura do continente africano muito virada para o afropessimismo, de que as lideranças africanas não estavam a dar conta do recado sobre as independências e as liberdades para o povo africano, mas isto indica que é também uma visão parcial do continente africano. Precisa integrar, precisa ter um maior estudo, precisa documentar-se mais sobre a realidade do continente africano. E quando olhamos para este quadro, vamos ver que ele indica para secretário de Estado uma figura talvez que tenha uma visão muito mais diferenciada. Porquê? Porque vem do executivo que era de uma petrolífera, a ExxonMobil. E a partir daí vamos ver que ao ter esta figura como uma figura que vai exercer a política externa e a diplomacia, vai de facto ter algum encaixe para olhar a África com o seu próprio realismo e com os seus próprios desafios. E neste âmbito, ao olhar para a África, vamos olhar para o sentido dos atores. E aqui Angola tem uma preponderância, primeiro porque está situada do ponto de vista geopolítico e geoestratégico dentro de uma visão que integra duas comunidades económicas, dois blocos económicos regionais, que é de um lado a SADC, na África Austral, e do outro lado a África Central. Para além destes elementos que são de geografia, Angola tem consigo também o elemento do Oceano Atlântico que o circunda. E quer em terra como no mar, Angola detém um capital essencial, que é um país que produz matéria energética, que faz parte daquilo que é o elemento propulsor da economia norte-americana. E então, olhando para este elemento, vamos ver que as eleições que resultaram na indicação de Donald Trump não será de facto algo que venha apenas ser de forma aleatória. Deverá ser medida em termos de ganhos e perdas. E olhando para Trump hoje, quem perde e quem ganha? Deverá-se estabelecer todo nesse contexto. Neste contexto, Angola quererá, de facto, manter o seu estatuto de um Estado diretor, de um Estado com um posicionamento estratégico e elementar para as políticas do continente africano. Do lado americano, poderá, de facto, querer agregar valor a todas essas competências que Angola tem. E aqui, na conciliação dos interesses, vai, de facto, existir uma linha de que é preciso ter uma estratégia e uma diplomacia um bocado mais aberta, onde seja de vantagens recíprocas e desafios e um sentido de continuidade.
O maior partido político na oposição em Angola, a UNITA, não acredita em grandes mudanças da política externa americana sobre relações bilaterais com o regime de Luanda. O secretário para os Direitos Humanos do Partido do Galo Negro, Joaquim Nafoya, fala da supremacia dos interesses económicos como fatores determinantes.
Eu acho que mais importa aos Estados, principalmente, acho que são as relações comerciais. E as relações comerciais, eu acho que os interesses, digamos assim, superaram os interesses do povo angolano, que esperavam que os americanos pudessem nos ajudar na remoção do ditador e do seu regime, que, como todos nós sabemos, tem criado vários obstáculos para o desenvolvimento da democracia no país.
Por outras palavras, Joaquim Apoia está a querer dizer que a sua expectativa em relação à nova administração americana tenha um papel muito mais determinante em relação quer ao processo democrático a nível do nosso país, como também em função daquilo que é a própria gestão da governação angolana, para que casos de corrupção, a falta de transparência, o nepotismo, todos estes fenómenos com que Angola se confronta possam ser, portanto, removidos com a ajuda da nova administração americana?
Sim, eu não tenho ilusões. Eu acho que o problema de Angola não vai ser resolvido pelos estrangeiros, porque o que norteia as relações internacionais são mais os interesses. E nós temos um ditador que é astuto, muito esperto, um ditador, neste caso o presidente Eduardo Santos, que sabe posicionar-se. Ele consegue posicionar-se em relação ao seu bloco favorável, que são os russos, os comunistas, os russos, os chineses, os cubanos, e os outros conseguem preservar bem os seus interesses, e também sabe posicionar-se bem em relação ao Ocidente.
Para o analista Bernardino Neto, os primeiros 100 dias da administração Trump vão servir de instrumento de análise fundamental para se aferir sobre a visão dos republicanos em relação à política interna de Angola.
Hoje por hoje estamos apenas a especular tudo aquilo que se apresenta em termos de personalidade de Donald Trump. Vamos dar os primeiros 100 dias do desempenho de Donald Trump e vamos olhar como ele depois vai ter que lidar com o continente africano, que é ainda um desafio muito em aberto.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ter ouvir a sua análise tem a ver com o facto de, portanto, o continente africano hoje estar a ter uma forte influência do ponto de vista daquilo que são as relações com a República da China. Isto na perspectiva daquilo também que é o pensamento que o Trump já deixou escapar em função daquilo que ele pensa em relação às relações entre os Estados Unidos da América e a China. Julgo que aqui poderá haver alguma crispação, e neste caso particular Angola, que tem uma forte relação com a República da China do ponto de vista daquilo que são os investimentos que hoje Angola, e também o facto de Angola ter saído da situação difícil do processo de reconstrução da sua economia e também das suas infraestruturas.
Olhando para Angola, é preciso nós termos que termos um ponto de vista que seja um bocado acoplado à nossa história. Angola veio de um processo que era também vítima da Guerra Fria. Mas durante o período da Guerra Fria, soube sempre conservar os interesses norte-americanos em Angola, sobretudo as suas petrolíferas. E mais, foi a República de Cuba, que era adversária e que mereceu um embargo econômico dos Estados Unidos da América, os seus militares, que também estiveram cá em defesa dos seus empreendimentos norte-americanos em Angola. Então, há aqui um conjunto de situações que, se durante o período da Guerra Fria Angola teve esta frieza, teve esta tranquilidade e esta opção estratégica, hoje por hoje o campo é um bocado muito mais abrangente. Apesar de ser um aliado e ter relações bastante elevadas com a República da China, vamos olhar que os interesses norte-americanos nunca vão ficar beliscados. Isto para dizer que, hoje por hoje, quer sejam os pequenos estados, quer sejam as grandes potências, ninguém se pode considerar autossuficiente. Tem sempre de fazer uma linha de cooperação, uma linha de investimentos, uma linha de ação e até às vezes de estratégia comum. E quando olhamos para os Estados Unidos da América e Angola, têm de facto formatado um quadro estratégico de diálogo diplomático. Logo, se durante um período que era o período dos democratas, da qual esteve cá em Angola a senhora Clinton, conseguimos formatar isto, e que à volta disto nós devemos trabalhar um sentido de continuidade. Agora, vamos ver a agenda do Sr. Trump, como ele vai olhar para a África. E ali vamos, de facto, olhar onde é que nós vamos poder melhorar e onde é que nós vamos agregar valor para que
todo este elemento que ainda se apresenta como desafio da parte do Sr. Trump não seja, de facto, algo assustador.
As relações políticas que marcaram o passado histórico da UNITA com o Partido Republicano também mereceram uma análise do político do Galo Negro. Joaquim Afoy aborda este cenário numa outra perspectiva e defende que a geopolítica mundial atual não admite recuos e os cenários apresentam realidades muito diferentes.
Eu acho que essa administração não vai olhar só pela América, porque tem muitos interesses espalhados pelo mundo e Angola é uma delas. Há muitas empresas americanas a explorarem o petróleo em Angola. Daí o entender que essa administração, independentemente de transparecer como uma administração que vem com ideias protecionistas das empresas americanas, entendo eu que esse protecionismo vai começar a partir de fora. Por isso que eu tenho receio, que sendo uma empresa, sendo um presidente com ideias protecionistas de empresas americanas, talvez os interesses dos angolanos poderão estar postos em causa através da relação que possa existir entre este regime e a administração americana. Porque para o presidente José Eduardo Santos, o mais importante é estar no poder, estar à vontade, independentemente de entregar, ou seja, independentemente da outra parte, nesse caso, os interesses estrangeiros que exploram as nossas riquezas, mesmo de forma prejudicial para o país. Ou seja, esse regime, como eu disse atrás, consegue se posicionar-se em relação aos interesses estrangeiros. Isto é, entrega a exploração aos americanos, aos franceses, aos ingleses. Aliás, nós vimos como é que o presidente Hollande veio e praticamente aquilo ajoelhou-se nos pés do presidente José Eduardo Santos. Nós vimos como é que, depois de muito tempo de tensão, como é que o presidente Sarkozy depois resolveu o problema da crise que havia entre Angola e a França, assim como o presidente Chirac. Tenho receio que isso ocorra com a empresa, com a administração americana. Porque em função da ascendência da econômica da China, que está a dominar praticamente o continente africano, e essa ascendência também dos russos, para os discípulos como o presidente José Eduardo Santos e outros, que dependem muito desses países, tanto a Rússia como a China, quer dizer, eles se tornam mais arrogantes, se tornam mais totalitários, mesmo com os seus povos, e arrogante com aqueles países que acham que a democracia e os direitos humanos devem ser colocados em primeiro lugar. Portanto, vamos esperar para ver, mas espero mesmo que essa administração americana não condicione os seus interesses em Angola a desfavor dos interesses entre os dois povos, que são coisas diretamente distintas.
A realização das próximas eleições gerais em Angola pode marcar um ponto de viragem sobre o ponto de vista da administração Trump. O analista Bernardino Neto considera que os interesses vão superar os receios que ainda se levantam.
Vai reparar que Donald Trump entra para o poder fechando um ciclo de Barack Obama. E neste período, também Angola está num desafio de fechar um ciclo da sua liderança para uma nova liderança. Então, há aqui um conjunto de novos ventos e esses novos ventos poderão ser modelados pelas lideranças desses dois estados. Mas tudo aqui deve funcionar em função dos interesses. Nenhum Estado trabalha qualquer agenda, qualquer cooperação, qualquer relacionamento, qualquer laço de parceria sem olhar para os interesses nacionais. E aqui o interesse nacional de Angola, em primeira instância, é manter a paz e ser um país que trabalha ao nível do continente africano a diplomacia da paz. Isto no âmbito multilateral. No âmbito bilateral, é sempre o princípio da não ingerência e o princípio da boa coabitação e a coexistência pacífica entre todos os povos. Então, se a agenda de Angola, que está definida na nossa Constituição de 2010, é precisamente este princípio, agora, ao ter uma nova liderança, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, tendo também interesses em Angola, de facto, vamos trabalhar para que qualquer que seja as partes, nenhuma delas saia prejudicada. Daí as inteligências nacionais, os técnicos trabalharem na procura de uma postura que venha corresponder aos interesses de ambos os Estados, sempre na busca de vantagens mútuas e nunca chocar, nunca criar fricções. Se bem que, em termos de diplomacia, em termos de política externa, podemos não ter o mesmo olhar. Mas isto não faz com que, não tendo o mesmo olhar, seja motivo para fratura em termos de investimento, em termos de outra visão. Não. É preciso que tenhamos um posicionamento maduro. Aliás, a nossa liderança, nos momentos mais críticos, sempre teve um posicionamento maduro.
Joaquim Afoy e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Aranha. Vamos agora para a música. Vamos ficar com Sara Tavares em One Love.
I need you. Quero dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I need you, I can't live without you. Não há ninguém como tu. Cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Na, na, na. Cá tem ninguém se mapou. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Nita bo wi bo mane bota sana mana lagu kuka. Maybe together you and me, mi kumbo bo kumi mi ma bo yo mi tutu you. Aye aye aye. I know you can understand me. Maybe juntos together forever happy.
Branco com preto, por médio com amarelo, que tem diferença não.
foi a Sara Tavares em One Love. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 23 de janeiro de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje, segunda-feira, um decreto que retira os Estados Unidos da chamada Parceria Transpacífica, assinada entre os Estados Unidos e 11 países asiáticos e o México. O acordo, negociado em 2009 durante o mandato do presidente Barack Obama, mas o Congresso dos Estados Unidos nunca o ratificou, com inúmeros legisladores contrários àquele tratado. Trump assinou hoje mais dois decretos que dão forma a promessas de campanha. Um, a congelar o aumento salarial e a entrada de mais funcionários para o governo federal, e outro que impede que organizações não-governamentais que promovem o aborto recebam dinheiro do Estado. Uma organização cívica americana da defesa da ética no governo, conhecida pela sigla CREW, diz que vai processar o presidente americano Donald Trump por violação de uma obscura cláusula da Constituição americana. A cláusula proíbe potências estrangeiras de efetuarem pagamentos ou de fazerem ofertas ao presidente americano sem a prévia aprovação do Congresso. A CREW afirma que, não se afastando totalmente dos seus negócios, Trump está a receber dinheiro em favor de governos estrangeiros através de aluguéis dos seus hotéis, em negócios imobiliários através de Mundo. Um dos filhos do presidente americano, Eric Trump, que ficou à frente dos negócios da família, considerou tal processo judicial como tendo em vista ganhos meramente políticos e caracterizou a medida como muito triste. O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, diz que será criada uma Comissão da Verdade e Reconciliação para analisar as acusações de má governação durante os 22 anos em que Jammé dirigiu o país. Numa entrevista à Voz da América, Adama Barrow disse que 22 anos foi um longo período e que o povo quer conhecer a verdade. Um conselheiro de Adama Barrow afirmou já à imprensa que, antes de deixar o país, Jammé roubou 11 milhões de dólares americanos e carros de luxo saíram do país num cargueiro. Grupos de direitos humanos denunciaram abusos de Jammé durante os anos em que esteve no poder, incluindo a prisão de opositores políticos e jornalistas. O novo presidente recusou um pedido de Jammé continuar baseado no facto de não poder garantir a sua segurança. Barrow, de 51 anos de idade, promete reformas eleitorais para garantir que os futuros presidentes não manipulem os seus mandatos. Em relação aos seus mandatos na presidência, Adama Barrow diz que o povo é que irá decidir. O primeiro-ministro das Ilhas Maurício, de 86 anos de idade, passou as rédeas do poder ao seu filho numa controversa transição política. Jungnau tem 55 anos de idade e ocupava até agora o cargo de ministro das Finanças. A transição verificou-se sem a realização de eleições, sustituindo acusações de corrupção e apelos à realização de novas eleições. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, quando observamos o Dia da Liberdade Religiosa, notamos os recentes êxitos do Departamento de Estado norte-americano na promoção da liberdade religiosa, afirmou o embaixador para a liberdade religiosa internacional, David Saperstein. É evidente, se olharmos para os meus dois anos no Departamento de Estado, que a capacidade de assistir o secretário de Estado John Kerry nas conclusões que as atividades da ISIL no Iraque constituem um genocídio contra cristãos e yazidis, comunidades xias e crimes contra a humanidade e outros grupos minoritários, foi um grande êxito e teve impacto em cativar a atenção da comunidade internacional. A atenção mundial possibilitou realizar duas conferências que ajudaram a angariar mais de 2 milhões e 200 mil dólares de nações para possibilitar que as minorias religiosas regressem a casa em segurança. Os Estados Unidos, como país, vão continuar o compromisso ao princípio da liberdade religiosa interna e no estrangeiro, disse o embaixador Saperstein. Estou muito otimista que os esforços em favor da liberdade religiosa, que marcou várias administrações republicanas e democratas, vai continuar um sinal da nossa política externa futura. Isso demonstra realmente o consenso de que a religião desempenha um papel influente nos assuntos de política externa que confrontamos e temos de resolver de modo eficaz. A liberdade religiosa é uma das grandes contribuições da América para o mundo, afirmou o embaixador Saperstein. Como americano, tenho orgulho em ver que muitos países juntam a nós na visão de que os direitos fundamentais de viver como cidadãos sem olhar à religião. Os Estados Unidos fazem diferença no mundo neste assunto e vão continuar a fazê-lo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 23 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. E em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.